Mais um dia, Senhor, por esta quarta-feira, por estarmos aqui, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, pois nós estamos aqui para aprender contigo, para estudar a tua palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor, fala conosco. Senhor, no nome de Jesus, desde já, Senhor, tira todas as distrações do nosso coração, nos capacita, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Deus nos faz cada dia, Senhor, receptivos à Tua Palavra. Dá-nos um coração disposto a aprender, Senhor, e a praticar a Tua Palavra. Fica conosco, que Teu Espírito Santo tenha acesso aos nossos corações. Ah, Senhor, que a Tua Palavra, a Palavra de Jesus, a Palavra viva, do Deus vivo, possa nos capacitar, possa nos treinar, possa nos ensinar, possa nos direcionar. Pai, no nome de Jesus, que a Tua bênção seja sobre nós. Abençoa os nossos irmãos que ainda não estão aqui, que ainda não chegaram. Que a Tua graça, que a Tua bênção e que o Teu poder seja sobre eles. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Vamos assentar, queridos. Meninos, pega pra gente aí Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Vamos lá, vamos ler juntos? Ó, e nós vamos até o fim, tá? Então manda bala aí, são 20 versículos. Ok? Então vamos lá. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto. Ah, desculpa, é que eu embalei aqui no... Baixei a cabeça aqui. Vamos lá. Vamos esperar o Lucas lá. Então vamos lá. 2. Lembrem-se. Tá saindo o som? Tá? Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Meu filho, cadê o som que tava aqui agora? Não, tá aumentando a música. Alô? Baixa a música um pouquinho. Isso, deixa bem... bem light. Senão o povo dorme, meu irmão. Então vamos lá. Começar do começo, Lucão. Vamos lá. 1. Tenham o cuidado de obedecer a toda lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que, assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não acontecerá, não aconteça, que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra, do Egito, da terra da escravidão, e os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Amém? Queridos, o nosso tema do mês... Obrigado, Lucas. O nosso tema do mês é... Estamos falando sobre mordomia. E é muito interessante porque esse capítulo inteiro... Esse capítulo inteiro de Deuteronômio é Deus falando como Ele tratou Israel. É como se nós falássemos assim, né? Houve um conduzir de Deus, houve um cuidado de Deus, houve um administrar de Deus em relação ao seu povo. Né? Sem beirar a heresia, eu posso dizer assim, né? Deus foi mordomo para o seu povo. Deus serviu ao seu povo, né? Nesse sentido. E ele vai mostrando isso nessa palavra, né? No versículo 2, volta lá, Lucas, para a gente, 8, 2. Ele fala assim: olha, lembre-se, né? Lembre-se, Israel, de como o Senhor os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, para pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Então Deus não faz nada sem um propósito. Algumas pessoas acham que Deus, quando levou Israel para o deserto, é que Deus não tinha outra opção. Na verdade, Deus tinha opção. Deus poderia ter conduzido o povo pelo caminho principal. Diz os estudiosos que levaria 40 dias o povo marchando. Porque toda aquela região, né? Nós não temos o mapa na cabeça aqui, mas é fácil, né? Se você pegar a Bíblia aí, você vê o contorno. Toda aquela região era região de comércio. Era ali que passavam as grandes caravanas do Oriente para o Ocidente. Tanto que é... que aquela região sempre foi muito disputada, né? Todos os grandes impérios, de alguma forma, tomavam posse daquela região. Por quê? Ali estava o entroncamento de tudo. Ali eles cobravam pedágio, o Império Romano cobrava pedágio ali. os grandes, né? Quem dominasse aquela região toda tinha controle do comércio. Então, queridos, Deus podia tê-los levado pela estrada principal, mas Deus falou: há algo no coração de vocês que precisa ser conhecido. E é muito interessante porque essa linguagem aqui fala que é como se a intenção de Deus fosse Deus saber se eles iriam obedecer ou não. Mas a grande verdade é, Deus queria que o povo percebesse como eles eram, quem eles eram e por que que eles precisavam desse tempo de preparo. Porque aí, queridos, quando nós falamos em mordomia e o nosso tema é mordomia, às vezes nós achamos que nós já somos excelentes administradores, que nós estamos caminhando bem, que nós estamos fazendo uma ótima administração da nossa fé. Né? Tem cristãos que se consideram pessoas altamente espirituais, porque elas acham que já chegaram no topo, que não tem mais nada para aprender, que elas já são, né? E na verdade, Deus sempre tem algo para nos ensinar, para nos capacitar, para nos mostrar. Esses temas mesmo que nós estudamos mensalmente, é um preparo de Deus para nós. Eu fiquei muito, muito contente com esse tema, porque é Deus mostrando. É Deus dizendo, olha, Deus mostrando para aquele povo como seria depois. Ao Senhor que está te sustentando nesse deserto por 40 anos, é o mesmo Deus que vai te sustentar depois. É como se Deus der, né, desse um, olha, o que está acontecendo nesse deserto, esse maná que eu estou mandando, maná que os seus pais lá no Egito não conheciam, né? Ou seja, é Deus dizendo, mesmo lá na grande potência mundial da época, eles não sabiam que era maná. Mas aqui no deserto eu estou mandando maná para vocês. Né? Aqui no deserto eu estou tirando água da rocha para vocês. É isso que ele está dizendo aqui. Então é esse cuidado de Deus. Quando nós falamos em mordomia, nós temos que entender que a mordomia primeira parte do coração de Deus para nós. Deus quer, e daqui a pouco eu vou fazer um pequeno retrospecto do que nós já falamos, mas é importante nós já voltarmos a isso, entender que o Senhor é o primeiro que quer nos ver bem. É isso que ele está dizendo aqui. A mordomia para nós, como cristãos, como igreja do Senhor, é Deus quer nos ver bem. Deus quer nos ver prosperar, porque ele fala aqui. Né? Ele fala aqui, ó. Eu sou o Senhor que né, a outra, nessa versão aqui, ele fala que ele é o Senhor que nos faz adquirir bens. Mas tem outra versão que diz, eu sou o Senhor que vos faça adquirir riquezas. E Deus falou assim, olha, e vocês vão adquirir bens, vocês vão construir casas, vocês, né, vocês ficarão ricos. É isso que Deus estava dizendo para Israel. Mas antes disso, eles precisavam aprender. Eles precisavam entender qual era a fonte, e aqui tem, a grande sacada, é qual era a fonte de onde viria tudo isso. A quem eles creditariam o sucesso deles? A quem eles creditariam a vitória deles? A quem eles creditariam, olha, estamos bem, passamos pelo deserto. Tudo bem, aquela geração não entrou, mas a geração seguinte tinha história para contar. Eles vivenciaram os milagres de Deus, eles estiveram com Deus, eles observaram, então eles tinham o que contar. Então é muito interessante, porque é aqui que Deus traz um grande ensino para nós, e mordomia tem a ver com isso. Como eu administro os bens que o Senhor me dá em vários aspectos, porque é aqui que o Senhor diz para o povo, ó, vocês precisam aprender que nem só de pão o homem vai viver. É aqui, né? Olha aqui. Versículo. Cadê? É o 6? É o 4? É o 3, né? Coloca o 3 aí para a gente. É vocês vão aprender que nem só de pão o homem vai viver. O pão, né, esse maná, olha lá. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois o sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E é interessante essa questão da mordomia, e às vezes a gente lê a Bíblia, por isso quando vocês forem ler a Bíblia, forem estudar os textos, sempre orem e peçam, Espírito Santo, abre a minha mente. Porque uma das coisas que a gente tem que entender e que tem ligado à mordomia é inclusive essa questão. A minha mente, né? O que é que eu estou colocando na minha mente? O que é que está, né? O que é que está passeando na minha mente? O que é que está acontecendo na minha mente? Porque o Espírito Santo quer nos trazer o ensinamento. Porque esse mesmo maná aqui que eles estavam recebendo, Deus está falando, vocês estão comendo esse maná, mas vocês não vão viver só desse maná, vocês precisam viver também da palavra de Deus. E quando nós encontramos a vinda de Cristo, Jesus Cristo exatamente se declara como, eu sou a palavra de Deus. Jesus Cristo é o Logos, é a palavra que se fez carne. É isso que, na verdade, Deus está, lógico que esse povo não ia entender isso nunca, nesse momento, mas o Senhor já estava dizendo, olha, vem aí, virá depois o maná verdadeiro, que Jesus se disseram, né? Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Mas quem comer, né? Ou quem comer de mim, ou quem se alimentar de mim, ou quem se alimentar da palavra do Senhor, tem vida eterna. Mas tudo isso já está aqui, irmãos. É muito interessante isso. Você não vai viver só de pão. Você precisa viver da palavra. E nós não podemos ser mordomos fiéis se nós não estivermos nos alimentando da palavra. Eu posso até passar fome, irmão, sabia? Passaram fome no deserto, mas depois o Senhor os alimentou. Nos dias atuais eu também posso passar fome, mas isso não impede que eu seja um mordomo fiel daquilo que o Senhor me deu. Ah, eu estou passando fome, então eu não vou ser um mordomo fiel, eu vou matar, eu vou roubar, Não, você vai continuar sendo fiel. Você pode até passar fome nesse momento, mas Deus tem nos seus estoques abundante alimentos para dar naqueles que confiam a Ele. Que o brasileiro, né, nós no Brasil, nós temos um pensamento assim, mas ele roubou para comer, mas ele foi corrupto porque ele precisava, mas ele matou porque... E às vezes nós chegamos à conclusão que os fins justificam o meio, mas a nossa fidelidade diante do Senhor, ela precisa ser mantida, mesmo que seja preciso morrer. Aliás, Paulo diz isso, né? Vocês nunca nem chegaram ao sangue por causa do Evangelho? Poucos de nós aqui, quem foi que já, eu já falei isso aqui, vou repetir, quem de nós aqui pode levantar a mão e dizer, não, olha, eu já sofri, eu já levei chibatadas, o meu sangue já foi derramado porque eu estava defendendo o Evangelho. Tem alguém aqui? Porque se tiver, vamos contar a história, né, para a gente ser edificado. Eu estou falando assim, de repente o André, né, é André, né, e a... Né? A dupla né? André, de repente tem a história, porque Paulo podia falar, chibatadas, muitos açoites, e ele falando para a igreja, vocês não fizeram isso ainda, o sangue de vocês não foi derramado ainda por causa do Evangelho, mas mesmo que se esse sangue for derramado, nós temos o alimento verdadeiro para nos alimentar, que é a palavra de Deus. Não podemos menosprezar o valor da palavra de Deus. Ainda essa semana, foi ontem, antes de ontem, estava lendo um livro que eu tenho lá, eu peguei e eu abri assim, olha que coisa tremenda. Eu abri exatamente no texto de um irmão, que ele falava sobre a centralidade de Jesus. E ele diz assim, que a nossa sociedade hoje é uma sociedade que está buscando a verdade, mas a grande maioria diz, não há verdade, o absoluto, né? O absoluto, a verdade absoluta, ela não existe. E ele diz que o pior de tudo isso é que muitos cristãos acreditam nisso, não existe uma verdade absoluta, você não pode chegar à verdade. Ele diz, mas a Bíblia afirma que Jesus Cristo é a verdade. E ele diz assim, e Jesus não está somente dizendo que as palavras dele é a verdade, também, mas ele está dizendo que ele próprio é a verdade. Né? Que tem gente que... A verdade. Jesus Cristo é a verdade em que sentido? No sentido absoluto. E algumas pessoas dizem assim, ah, mas nós não podemos conhecer a verdade. Pode sim, porque Jesus Cristo disse, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo disse, eu sou Deus. Né? E se eu vejo Jesus, eu vejo Deus. Se eu vejo Deus, eu vejo o absoluto. Se eu vejo Jesus, eu vejo a verdade. Então, há uma verdade absoluta que eu posso ver com os olhos da fé. E não tem nada a ver com intelectualismo, com assentimento mental, com aquela... Não, tem a ver com relacionamento, com fé. À medida que eu recebo e eu entendo quem é Jesus, essa fé me faz ver Deus. E quando eu vejo Deus, eu vejo a verdade. Então eu não posso dizer que não há verdade no mundo. Então eu não posso dizer como os filósofos estudiosos das ciências que dizem a verdade absoluta é impossível. Né, queridos? Então, quando nós falamos desse maná verdadeiro, que é Jesus Cristo, nós, é isso que vai nos capacitar a ser mordomos fiéis. Irmãos, se não for o Espírito Santo nos ajudando, você, irmãos, olha, eu vou te contar. Nem você se aguentava. Olha, não é fácil aguentar o Eli, não. Né, Eli Barros? De vez em quando tem que ir lá no espelho e dar umas carucas no Eli Barros, né? Mas José Alves também é igual. Irmãos, nós não somos diferentes. É que as nossas deficiências não são iguais. Glória a Deus por isso, né? A deficiência do Eli não é igual à minha. Ou do Lucas não é igual à do André. Ou da Cleusa não é igual à da Maria Regina. Mas todos nós somos deficientes. Mas quando nós chegamos diante do Senhor... Quando a palavra do Senhor é ministrada aos nossos corações, a palavra de Jesus muda a nossa vida, irmãos. Então, quando se fala em mordomia, eu não posso abrir mão de que eu só serei um verdadeiro mordomo se eu aprender daquele que é o mordomo mor, que é o próprio Deus, ou que é o próprio Cristo, depois, né, Deus encarnado. Então, quando você falar de mordomia, só, olha, irmão, vamos fazer um curso disso, não sei o quê, vamos fazer um... Queridos, amém, todo conhecimento é válido, mas se você não estiver dependendo do Espírito Santo, você não vence o pecado, você não vence as suas deficiências, você não vence as suas debilidades, você não consegue a vitória, porque, irmãos, o mundo, ele tem muito mais atrativos, aparentemente falando, né? Porque quando você fala de valores, valores bíblicos, muitas vezes nem sempre eles chegam a nós na medida que deviam chegar. E infelizmente quando você vai para a mídia, para a televisão, nem sempre essas verdades, e às vezes você fica até confuso, né? Porque você põe num canal, está falando um apóstolo, põe no outro apóstolo, põe no outro canal, outro apóstolo. E às vezes eles estão se, né, brigando entre si, e às vezes a palavra que você precisa receber, você não recebe. Agora, o outro lado, a mídia que nos afasta de Deus, ela é abundante, você não precisa nem fazer força. Cada canal que você coloca, cada novela ou cada discussão, você percebe que os valores das pessoas são valores que não nos aproximam de Deus. E aí você não aprende a ser bom mordomo. Porque nós temos que viver aquilo que é chamado de uma contracultura. A cultura do mundo, ela não nos faz bem. Ela traz peso. A Bíblia é rica. Eu achei até interessante que eu falei para a Regina, quem foi um autor que eu falei que escreveu? É Max Geringer. Max Geringer, né? Que passou no Fantástico, né? Ele é um moço que fala bem, né? Já estive na palestra dele lá nos Correios. E ele escreveu um livro, Max Geringer, né? Não tem nada a ver com evangélico, nem com nada. Mas ele escreveu um livro falando sobre textos que falam sobre negócios na Bíblia. Agora, por que nós que somos cristãos, muitas vezes não vamos para a Bíblia quando vamos tratar dos nossos negócios? A gente usa o que o mundão está aí, né? Se eu puder tirar o couro do meu irmão, eu tiro. Opa, fiz um bom negócio. O que é fazer um bom negócio? É você conseguir o maior lucro possível. Não importa se ele é teu irmão ou não. Ah, vale 10, eu pedi 18, o irmão pagou, ué, qual o problema? Fiz um bom negócio. Agora, você está errado ou você está certo? Pois é. De acordo com os valores do nosso dia a dia, do nosso mundo, você está certo. Mas de acordo com os valores da Bíblia, talvez você não esteja certo. Talvez você pudesse, né, ganhar menos. Então, queridos, é disso que nós estamos falando, porque ser mordomo envolve toda a nossa vida. Não dá para ser mordomo, Senhor, eu vou ser mordomo, mas só parte da minha vida eu vou seguir pelas orientações tuas. Ou outra parte da minha vida, Senhor, deixa comigo, eu resolvo. Isso não existe. Então, é muito interessante, porque quando fala aqui de que nem só de pão viverá o homem, está falando disso. Existe um ensinamento, existe palavras, existe uma forma de viver. Existe alguém que eu posso olhar e esse modelo me vai me dizer o que eu devo fazer ou como eu devo agir. E esse maná verdadeiro é Jesus Cristo. O problema é que às vezes, né? Como diz o Eli, às vezes é pesado seguir Jesus Cristo. Né? Então é melhor fazer do nosso jeito. Agora há pouco, antes de vir para cá, estava na internet e estava passando a música, aquela música antiga do Frank Sinatra, My Way. E lá em My Way ele diz, ó, eu fiz tudo do meu jeito. Eu já falei isso aqui de novo, estou repetindo. É que hoje eu ouvi essa música de novo lá no YouTube e eu fiquei prestando atenção na letra. Ele fala, olha, não sei o que, não sei o que, mas eu fiz tudo do meu jeito. Pois é, irmãos, essa é a filosofia da nossa época. Eu não preciso prestar conta para ninguém. Eu faço do meu jeito. E para ser mordomo, não dá para fazer do meu jeito. Porque eu como mordomo, o mordomo, quem é? Lembra que nós definimos aqui? Quem é o mordomo? O mordomo é aquele que alguém pegou e colocou para administrar os seus bens. Esse é mordomo. Então, se eu sou o administrador dos bens de alguém, eu não sou dono. Existe um dono daquilo que eu administro. Irmãos, e aqui você pode pensar no genérico, do jeito que você quiser. Administrar o mundo, administrar a minha vida, administrar a minha família, administrar o universo, administrar a minha fé, administrar o meu dom, administrar o meu ministério. Você pode jogar o que você quiser no aspecto, né? Digamos, fora da igreja ou fora da espiritualidade, mas tudo também temos que administrar. Mas você também deve trazer para dentro da nossa fé. Também tem que administrar como mordomo. Sempre lembrando que há um mordomo mor. Que vai voltar um dia, né? E vai prestar contas. Lembra que nós já lemos aqui as parábolas? Vai prestar conta. Você recebeu 10 talentos. E agora, o que você fez com ele? Você recebeu 5, você recebeu 2, você recebeu 1. Todos de acordo com a sua capacidade. Lembra que falamos aqui, o Senhor não é injusto. Então, queridos, esse texto aqui ele é muito rico, porque ele nos mostra exatamente isso. Mas ele nos mostra essa possibilidade de que Deus vai abençoar e Deus estará conosco. Olha o versículo 4. Ele fala, a roupa de vocês não se gastaram, os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Aqui fala, versículo 7, põe o 7 lá. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, uma terra cheia de riachos, de água, de fontes, nas colinas, terra de trigo, terra de cevado, terra de... Ou seja, o Senhor está nos conduzindo para uma boa terra. Querido, se você quer saber para onde Deus está nos conduzindo agora, leia lá Apocalipse 21. Leia o texto de Apocalipse, leia as promessas de Deus para aqueles que forem fiéis. Mas o Senhor está dizendo aqui para Israel, olha, eu tenho bênção para vocês. Agora, era muito interessante, queridos, que vem um cuidado aqui. E eu vou chegar aqui e eu quero retomar uma parte que eu deixei aqui para completar hoje. Versículo 11, Lucas, põe lá o 11. T, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos. E aí ele fala, o 12, não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, né? Olha, enchi a barriga, terem construído boas casas e nela morado, ou seja, né? Vocês agora estão estabelecidos, vocês não são mais nômades, vocês não estão mais no tenebroso deserto, agora vocês estão bem estabelecidos. E aí vem, diz assim, 13, né? O 13, o 14, o seu coração fica orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 17, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e as forças das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Então, nós temos sempre que lembrar, tudo que nós recebemos vem das mãos do Senhor. E eu nunca posso esquecer disso. Porque aqui está o grande segredo de ser um bom administrador. Né? Porque aqui Deus está falando de posses. E Deus está falando de grandes riquezas, mas as riquezas também podem ser poucas. No caso aqui de Israel, ele está dizendo, olha, vocês vão receber grandes riquezas. E o coração de vocês, olha que coração maldito, né? Enganoso, como diz lá Jeremias 17, 9. Enganoso, perverso, corrupto. Ele vai chegar uma hora e vai dizer, olha, fomos nós. Nós conseguimos tudo isso. Foi o nosso braço forte, né? Foi a minha sabedoria, foi, né? Foi o destino, né? Famoso destino. Foi sorte, foi, né? Quando o governo dá certo, foi o governo, né? Que ajudou. E Deus fala, não. Não se esqueçam que foi o Senhor. E olha aí, o 18. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, queridos, olha, na verdade o Senhor está dizendo, olha, o que vocês estão vendo mostra a fidelidade, a minha fidelidade. É isso que Deus está dizendo. O que vocês estão vendo, finalzinho ali, conforme hoje se vê, é Deus dizendo, o que vocês estão vendo acontecer hoje, mostra a minha fidelidade. Por quê? Porque é como se Deus estivesse dizendo, olha, isso aqui tem a ver com as promessas que eu fiz a Abraão lá, quando ele era um nômade, quando ele estava lá, na verdade não era um nômade ainda, né? Mas quando ele estava lá em Ur dos Caldeus, e eu o chamei e disse, sai, e de ti eu farei uma grande nação. Então Deus está dizendo, olha, vocês precisam entender que eu sou fiel. É daí que é interessante, né? Porque é daí quando a gente lê lá, a gente entende. Quando Paulo fala, mas se requer dos dispenseiros, é que eles se encontrem fiéis. A fidelidade tem a ver com quem Deus é, com as promessas de Deus. Então, o cristão, irmãos, ele nunca devia ser um mordomo infiel. Essa é a grande verdade, em todos os aspectos. Ele nunca devia. Porque o dia que ele entender que tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo, qualquer coisa vem de Deus, isso torna uma pessoa totalmente diferente do que o mundo ensina. Em todos os aspectos. Então, querido, nós precisamos sempre, né? Sempre lembrar disso. Para que, como diz o texto aí, né? Para que o nosso coração não se soberbeça, né? Para que o nosso coração não se torne um coração, né? Um coração que se afasta do Senhor, coração endurecido, né? E aí que talvez seja isso o grande problema das igrejas hoje. Coração ingrato. As igrejas estão igrejas fechando porque não tem, muitas igrejas não conseguem mais pagar as suas dívidas. Né? Muitas igrejas não conseguem mais manter, tem igrejas que não conseguem mais manter os seus missionários. Hoje mesmo eu estava ouvindo o pastor Piragini, pastor da primeira igreja batista de Curitiba, ele foi meu professor. Por um ano ele foi meu professor. E eu descobri que ele está na primeira igreja de Curitiba, eu estava lá ouvindo as mensagens dele. Ele estava falando que eles estão construindo um grande templo lá em Curitiba. E as pessoas chegam para ele e falam assim: Pascoal ou Piragine, se você não ter foco, você não vai terminar essa construção. Você continua sustentando o missionário, não sei o quê. Você tem que parar tudo e focar só na construção. Ele falou: não, irmão, não pode. Ele falou: irmãos, ele estava dizendo: olha, esse ano, não sei quando foi aquela pregação dele, eu não prestei atenção nisso, mas ele está dizendo: ah, somente aquele nosso projeto na China, nós mandamos R$60 mil. Agora, como é que eu vou parar isso? Nós temos a obra social. Então, querido, quando você percebe a quem você vai prestar conta, você tem que mudar a sua maneira de pensar. Nós como homens de Deus, não somos simples profissionais que seguimos a regra rígida de um sistema doutrinário, administrativo, sei lá o quê. Eu lembro do meu professor de administração e houve uma decepção muito grande na sala quando ele disse assim para os alunos: administrador não tem coração. Eu confesso para vocês que eu quase desisti do curso. Porque essa é a grande verdade. Ah, estamos em crise. Quem primeiro tem que ser mandado embora? Os funcionários, irmãos. Saiu ontem a estatística, eu não lembro. Mas a quantidade de pessoas que estão desempregadas no Brasil por causa da crise. O administrador tem que fazer o quê? Faz o que o dono da organização manda. Fala: ah, precisamos cortar 200 funcionários. Ele vai lá. 200. Tem que obedecer. Porque se ele não obedecer, ele é o próximo, né? E mais os 200 que iam sair. Mas, querido, no reino de Deus, nós temos uma outra cartilha. Ele é o que produz. Interessante isso, né? É ele que produz a riqueza, não sou eu. É ele que nos capacita. Talvez o que falta para nós é essa fé de caminhar olhando para aquele que é o administrador de todos os bens do mundo e me colocou apenas como mordomo para cuidar e cuidar deles. Que pode ser riquezas no aspecto financeiro. Deus pode me tornar um homem milionário, que existem, né? Nos Estados Unidos nós temos cristãos e homens milionários, riquíssimos. E esses homens vão administrar essa riqueza que Deus colocou na mão deles como mordomo do Senhor? Ou pode ser aquele irmãozinho que está lá na favela, mas que talvez não tenha toda essa riqueza, mas que Deus colocou na mão dele, talvez pela falta da riqueza, né, desse tipo de riqueza, Deus o enriqueceu de uma outra maneira, com dons, com... Entendeu? E Deus também, ele também vai prestar conta dessas riquezas que Deus diz. Que Paulo fala assim, quando ele fala das suas características, ele fala assim: como um pobre, mas enriquecendo a muitos. Eu sou pobre, mas eu tenho riquezas muito grandes para distribuir. Imagina você como um pobre, que não tem dinheiro, mas você sai por aí, ministrando a palavra de Deus, trazendo o evangelho, que é a maior riqueza que o mundo pode ter, que é a verdade da palavra de Deus. Você pode ser pobre no aspecto financeiro, no aspecto do que o mundo ensina, mas você é rico diante de Deus, porque você tem essa riqueza, que é a maior riqueza que o mundo precisa, que é exatamente Jesus Cristo. Então Paulo fala: pobre, mas enriquecendo a muitos, glória a Deus. Então, querido, eu preciso ser um mordomo fiel. E eu quero compartilhar com vocês, quero lembrar o que nós já vimos aqui. Coloca aquele texto lá que nós estamos lendo, Lucas, 1 Pedro 4:10. Que é o texto que está no boletim, né? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Aqui já está falando Pedro, né? O apóstolo Pedro já está falando mais do aspecto de igreja mesmo, né? Porque tem a ver com quem, para quem ele está escrevendo. Ele diz assim: ó, você recebeu um dom, então olha, administra de forma fiel. tem a ver com o que nós lemos lá, Deus dizendo, eu sou fiel. Vocês estão aqui por causa de uma promessa que eu fiz a Abraão. Então é essa fidelidade que nos faz caminhar. Então, queridos, essa questão do mordomo, nós definimos mordomo como a pessoa incumbida de administrar as propriedades e os bens de outros. É o administrador ao quem o Senhor entrega aquilo que possui para ser cuidado e desenvolvido. Né? Você recebeu o dom, você cuida desse dom, mas você não esconde ele na areia. Você não esconde ele na terra. Você cuida do dom e o desenvolve. Você negocia o dom. Você é o pobre que tem o dom e você negocia esse dom como? Enriquecendo a muitos que não têm o dom, que precisa de uma palavra, que precisa de um ensino. O que é que eu estou fazendo aqui hoje? Estou desenvolvendo o meu dom. Estou ensinando, meu dom é ensino. Então estou ensinando. Então eu tenho meu dom, está comigo, estou cuidando dele, mas estou desenvolvendo o meu dom. Agora, como que eu desenvolvo o meu dom também? É o estudo da palavra, é orando, é buscando a direção de Deus, é servindo. Ele precisa ser desenvolvido, né? É indo na fonte, busca, ouve, né? Tira dúvida. Não entendeu, vai atrás até achar que entendeu. Amém? Então, queridos, nós falamos, por exemplo, que um bom exemplo é em Gênesis 39:4. Precisa colocar não, Lucas. Em Gênesis 39:4, quando Potifar entrega todos os seus bens para José cuidar. Né? E sabe, queridos, nós falamos na semana passada, quarta-feira passada, sobre de onde vem a base da nossa doutrina, da doutrina da mordomia. E a primeira coisa que nós falamos foi exatamente assim, que a base doutrinária dela é a seguinte, a primeira base doutrinária é, o universo pertence a Deus. E nós lemos vários versículos, inclusive Gênesis, inclusive o Salmo 89:11, coloca pra gente aí, inclusive o Salmo 89:11, ou a gente poderia citar Gênesis 1:1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou o Salmo que diz o seguinte, ó, os céus são teus e tua também a terra, fundaste o mundo e tudo que nele existe. Então a base de que nós somos apenas mordomos é porque Deus criou tudo, eu não criei nada. Aliás, né, eu já contei aqui, eu não sei se eu vou lembrar para contar novamente, diz que alguém chegou diante de Deus ou diante de Jesus e falou assim, nós desenvolvemos a ciência e agora nós já aprendemos a criar o homem. Aí Jesus falou, que legal, né? Então, por favor, né, demonstre para mim. Aí diz que aquele cientista falou assim, o senhor nos dá um pouco de barro, então? Ele falou, não, vai criar o barro de vocês. Porque eu criei o homem, mas o barro que criou o homem também fui eu que criei. Então, se vocês aprenderam a criar o homem, vocês também têm que, né? Uai, criar com o que já está pronto não é criar, né? Aliás, nada se cria, tudo se copia, né? E, na verdade, era isso. Eles diziam que tinham aprendido a criar. É a mesma história do clone, né? Aprendemos a... Mentira, aprendeu nada. Você aproveitou alguma célula que já estava lá e quem criou essa célula? Foram vocês? Não, não foi. Então, Deus, por direito, tudo pertence a Ele. Outra base doutrinária que nós colocamos, nós falamos, é que o homem pertence a Deus. Gênesis 1:27. Que complementa até essa questão de que Deus é criador de tudo. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus criou. Adão. E aqui é lógico que muito importante tem a ver, e tem a ver com que isso que eu estou falando, que nós lemos em Deuteronômio 8, é que Deus criou tudo e colocou debaixo do controle do homem. E falou para o homem, domina. Mas Deus continua sendo o dono de tudo. Deus nunca disse para o homem, ó, a partir de agora você é senhor de tudo que eu criei. Não, Deus disse, cuida, zela, domina. Né? É isso que às vezes as pessoas não entendem. E se tornam donos daquilo que não lhes pertence. Se tornam dono, daquilo, na verdade, daquilo que eles deviam ser mordomos, cuidadores, administradores. Né? Outra base da doutrina é que o homem pertence a Deus, né? O homem pertence a Deus por direito de criação, que é esse texto que nós lemos. Deus criou o homem, então o homem pertence a Deus por direito de criação. História do macaco, ainda até hoje ninguém conseguiu, né? Continua sendo teoria. Por mais que tenham lá, né? Porque uma teoria, na verdade, não quer dizer necessariamente que é mentira, né? Mas continua sendo teoria. Por que continua sendo teoria? Porque nunca foi provado. É o famoso elo, né? Tá faltando aí, né? Tá faltando meio homem, meio macaco, nunca acharam até hoje, né? Já tentaram inventar, né? Mas depois descobriram que era fraude. Irmãos, não vão encontrar. Ninguém vai encontrar um meio homem, um meio macaco por aí. Porque há um Criador. Né? Outro, o homem pertence a Deus por direito de preservação. Atos 14, 17, nós lemos, que fala que o homem foi cuidado por Deus. Deus não só criou o homem, Deus não só criou o universo, Atos 14, 17. Deus não só criou, mas Deus preservou. Na verdade, Deus preserva. Olha lá. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Quem fez isso para a humanidade? Deus. Irmão, presta atenção, não está falando nada de crente ali, está falando para a humanidade. Deus cuidou, Deus deu tempo, pode ser que esteja até falando para Israel. Mas isso quer dizer o quê? Que Deus é o preservador daquilo que ele criou, ok? Deus é o nosso, Deus é dono do homem por direito de redenção. Primeira carta de Coríntios 6, versículo 20, né? E aqui, né, nesse texto de Coríntios 6:20, eu contei a história de um menininho. Olha lá, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Contei a história de um menino que ele construiu um barquinho, enquanto brincava com o barquinho, a correnteza levou esse barquinho embora. Chorou, ficou triste e tal. Passou um tempo, um mês depois, ele viu esse mesmo barquinho sendo vendido numa loja. E ele olhou e falou, é meu barquinho. Aí ele falou para o moço da loja, oh, esse barquinho é meu, né? Ele falou, filho, não sei se ele é seu, mas se você quiser, você precisa pagar, custa R$50. Ah, ele falou, não, filho. Aí ele foi lá, falou, pai, encontrei meu barquinho e tal, o moço disse que custa R$50. Eu falo, então vai lá, tô, filho, vai lá. Deu R$50, o filho comprou o barquinho de volta. Aí ele disse, esse barquinho é meu duas vezes. Porque fui eu que fiz e agora eu comprei ele de volta. Então é isso que está dizendo aqui, Deus nos fez, Deus, né, nós lemos lá Gênesis 1:27, Deus criou o homem se afastou de Deus, o homem, né, o pecado separou o homem de Deus, mas vem Jesus e compra esse mesmo homem de volta. Então nós somos dele duas vezes, por criação e por redenção. Um dos temas mais lindos, para se você for estudar teologia, pegar um livro de teologia, não vai estudar qualquer coisa não, estuda primeiro soteriologia. Soteriologia é a doutrina da salvação, é lindo. Quando você começa a estudar sobre salvação, sobre redenção, sobre adoção, né? Sobre redenção, sobre a própria salvação, você percebe o quanto Deus fez por nós em Cristo Jesus. Seu coração se enche de alegria, né? Agora, queridos, José Alves, e o valor da doutrina para a vida cristã, qual é a vantagem de estudarmos sobre mordomia? Uma das primeiras vantagens é, deixará de existir em nossas vidas a diferença artificial entre atividade religiosa e atividade secular. Quando eu falo sobre dicotomia, não existe mais essa. Oh, desculpa. Quando, a mente da gente vai adiante. Quando eu falo sobre mordomia, não existe mais essa dicotomia entre religioso e secular. Olha, esse secular aqui eu cuido. O religioso eu estou com Deus. Senhor, não. Secular não, secular é aquilo que eu já falei, né? O secular eu cuido. Eu faço do meu jeito. Aqui, né, no religioso, Deus cuida. Que é o que nós vivemos hoje. Infelizmente, há grandes igrejas e todo mundo hoje é cristão e tal. Só que são pessoas distintas. São pessoas que chegam aqui, louvam, cantam, pulam, aleluia, glória a Deus, dá o dízimo, aplaude, toca, prega, né? É mestre. Lógico, posso ficar de fora, né? E aí, de repente, irmão, quando sai dali, tira aquela capa da espiritualidade e põe outra capa. É outra pessoa. Então, quando eu entendo que mordomia, eu entendo que não é assim. Olha, esse irmão aqui, como é que é? É Walter Cachel. O irmão Walter, acho que é Walter Cachel. Ele diz assim, ó, religião não será mais uma atividade que tome de nós certos dias e horas. Cada minuto de nossa vida será sagrado, porque cada minuto pertence a Deus. Nosso trabalho deixará de ser uma coisa mecânica e material, para ser algo cheio da graça de Deus. Estamos cooperando com Deus no desenvolvimento e no progresso de um mundo criado e mantido por Ele mesmo. Então por que que hoje você precisa mandar missionários? Porque o cristão não é um missionário. Ele trabalha, ele é só um trabalhador. Mas quem disse que lá no meu trabalho eu tenho que ser só um trabalhador? Lá eu continuo sendo mordomo. Não, aqui não, aqui onde eu trabalho, né, a gente não pode nem falar que é cristão. E às vezes as pessoas não falam. E às vezes nós somos agentes secretos, né? Onde, às vezes até onde moramos, né? Não vou falar o nome, né? Lógico, por questões de ordem, ou questões de ética. Mas quando houve um tempo atrás, aí, quando o apóstolo pediu para nós fazermos uma GA, né? GA. Os grupos de apoio, de alcance, um irmão ofereceu o apartamento dele aqui, próximo da gente mesmo, e aí um dos nossos pastores foi lá, conversou com ele, e falou para ele, bom irmão, agora nós vamos convidar os vizinhos aqui para participar do nosso grupo. Ih, pastor, não vai dar, porque ó, não tenho amizade com nenhum vizinho aqui não. Falei, tá, a gente vai fazer o grupo de alcance com quem? Se a gente não pode convidar os seus vizinhos do prédio, a gente vai convidar quem para participar do grupo de alcance? Percebe, queridos? Então a mordomia me faz entender que eu sou todo de Deus, tudo. Meu trabalho, meu lazer, né? Meu lazer é de Deus. Não posso sentir culpa quando eu estou no lazer. Por quê? Porque esse lazer tem que ser algo que Deus se agrada. Tem que ficar pregando nada, falando, né? Às vezes as pessoas se matam falando contra vícios, não deviam. Por quê? O cristão ele já devia saber que o corpo dele é do Senhor. E que certas coisas não deviam habitar nesse corpo. Certos lugares não vai fazer bem para ele. Por causa da mordomia, não por causa que o pastor é bravo, porque a igreja é uma igreja que o pastor pega no pé. Não, porque eu pertenço a Deus. Eu sou mordomo do meu Deus. Percebe como que muda? Então, quando eu entendo que eu sou mordomo, a minha vida religiosa, ela deixa de ter essa dicotomia entre secular e sagrado. Irmão, eu recebi uma bênção espiritual. Tá bom, irmão, e qual bênção que não é espiritual? Você pode receber alguma bênção que não é espiritual? Como assim? Então, querido, muda a nossa mente. Eu sou do Senhor. Aliás, né, o texto bíblico diz, né, o texto bíblico é mais ousado, ele diz assim, ó, onde você colocar a planta do teu pé, o que acontece? Ali será teu, ali será santo. É você que determina. É você, você, como mordomo do Senhor, como santo do Senhor, como homem de Deus, que determina que aquele lugar será diferente, porque você está ali como mordomo do Senhor. Agora, eu preciso ter essa mentalidade. Porque senão eu sou um coitado, né? Eu sou uma vítima. Eu me transformo numa vítima, ao invés de ser o abençoador como Abraão foi. O Abraão poderia passar por todo aquele deserto lá, enquanto ele não recebia as promessas de Deus. A Bíblia diz que ele foi peregrino naquela terra, que nós lemos aqui em Deuteronômio 8, que agora Israel está entrando, mas Abraão foi só um peregrino. Ele poderia estar chorando, se lamentando naquela terra, não. Mas ele sabia que aquela terra um dia seria deles, por causa das promessas do Senhor. Então, querido, eu tenho promessas de Deus que me garante que onde eu estiver, né? Sabe, irmãos, essas coisas que às vezes a gente ouve e que tristece o nosso coração, né? As igrejas do não, né? Por que as igrejas ensinam tanto o não pode? Porque não ensina essas verdades que nós estamos apresentando. Porque não ensina a doutrina bíblica. Então, eu preciso dizer para o André, isso você não pode fazer. Você não pode cortar o cabelo desse jeito, André, está muito baixinho. Aí a irmã, eu posso dizer, irmã, a senhora não pode usar esse brinco. Aí eu vou, não pode. Chega uma hora que o irmão fala, ai meu Deus, e agora, será que eu posso? Não tem o pastor perto para dizer se pode, se não pode. E aí o irmão vai e faz o que não pode. Né? Não tem ninguém para dizer que não pode, ele faz. Lógico que eu estou brincando, né, irmão, mas a grande verdade é, quando eu me torno... quando eu entendo que eu sou mordomo do Senhor, eu sou mais cuidadoso com a minha fé, com a minha crença. Eu sou mais cuidadoso com meu Deus, eu sou mais zeloso. Eu sou mais temeroso. Eu sou uma pessoa que tem mais temor desse Deus. Eu não sou um largado, eu não sou ninguém. Eu não sou um peregrino na terra, eu tenho uma pátria. Eu tenho esperança, eu tenho um caminho, eu tenho a verdade que é Jesus, eu tenho a verdade da palavra de Deus que é o próprio Jesus, é a sua palavra. Então, queridos, outra que já tem a ver com o que eu falei, quando eu entendo sobre mordomia, isso vai fazer crescer em mim o meu senso de responsabilidade, né? Diante de tudo. Diante do mundo, diante das pessoas, diante da criação de Deus, responsabilidade com a graça salvadora de Jesus, conforme eu disse. Aliás, né, diz os estudiosos que um dos maiores dons que eu tenho que repartir com o mundo é exatamente o Evangelho. É exatamente o Evangelho. Se fala de 1 bilhão de pessoas, ou 2 bilhões de pessoas cristãs. E aí engloba todo mundo, né? Evangélicos, católicos, católicos coptas, católicos ortodoxos, e está todo mundo como cristão. Agora, se você pensar que o mundo tem 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, quantos ainda não conhecem Jesus? Não é à toa que Jesus disse que a seara é grande e são poucos ceifeiros. Orem ao Senhor para que Ele mande obreiros para a sua seara. Então, querido, a minha responsabilidade aumenta. Eu recebi a revista Ultimato, e estava falando de uma missão, que 50% das entradas dela caíram. No Brasil, 50%. Qual é a nossa prioridade como igreja? Como a quem, né? Onde está a minha prioridade? Se eu tiver que deixar de pagar alguém, quem que eu não pago? Ah, eu deixo de dar a minha oferta para a obra missionária. Aí caiu os custos da igreja. O que que a igreja faz? Corta a contribuição que ela dava lá para aquela missão. Percebe? Quem é a minha prioridade? Então as minhas responsabilidades, elas precisam ser colocadas diante do Senhor, porque nós somos mordomo de Deus. Outra questão importante que eu até já citei aqui é: cientes de nossa fragilidade e incapacidade para bem desempenhar nossa mordomia, somos levados a depender do Espírito Santo. Talvez aqui esteja o grande segredo. De quem que eu dependo? Volta lá em 1 Pedro 4,10. Nós somos despenseiros da multiforme graça do Senhor. Mas eu tenho poder para isso? Eu tenho força para isso? Não. Então, o que que eu faço? Dependo do Espírito Santo. Nós temos a promessa preciosa de Jesus, que nos garante a assistência do Espírito Santo, a fim de nos orientar no bom uso de nossa mordomia. É o Espírito Santo que vai dizer: olha, não faz isso. Não, isso aqui está certo. Investe na obra. Traz a sua oferta. Né? Traz a sua oferta. Investe na obra. É o Espírito Santo. Investe o seu dom. Né? O Espírito Santo nos capacita. Então, querido, é muito interessante, porque nós somos esclarecidos pelo Espírito Santo do Senhor. 2 Timóteo 2:21, a palavra fala dessa possibilidade de nós sermos honrados, ou ser usados com honra pelo Senhor, sermos capacitados para que Deus possa nos usar na sua obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2:21. Olha lá. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar dessas coisas. Então, é interessante, porque nós precisamos estar preparados para essa boa obra. Mas eu preciso querer, eu preciso entender que o Senhor é o mordomo, ou que eu sou o mordomo do Senhor, que o Senhor é dono de tudo. Na verdade, aquele texto de Deuteronômio 8, ele é muito mais profundo. Lógico, não dá para ministrar num culto só. Mas na verdade o que Deus está mostrando para Israel é isso, né? A sua fidelidade, o seu cuidado. Enquanto Israel caminhava, mesmo, interessante, irmão, mesmo no deserto, e o texto fala, aquele deserto, tem uma versão que diz, aquele deserto tenebroso, o Senhor estava lá, cuidando, zelando, nem o pé inchava. Que bênção, né? Quem é que já teve, das irmãs aqui, já foi mãe, né? Já foi mãe, André? Pé incha, né? Pé incha, né? Aliás, a irmã lá está mostrando a foto do neto, né? Da neta. Se tem neta é porque já foi mãe, né? Mas tem uma neta branca, né? Eu não entendi nada, né? Mistura de brasileiro com espanhol dá uma neta branca, né? Então, queridos, nem o pé inchava. Estou dando risada por causa disso. Olha o cuidado de Deus. Nem o pé inchava. E Deus conduziu, e Deus cuidou. Mas Deus está falando para nós isso. Que enquanto nós formos mordomos, enquanto nós formos fiéis, enquanto nós caminharmos, não importa se é na abundância, não importa se é na fome, não importa se é nos momentos de deserto, fala de escorpião, de areia escaldante, de necessidades, fala de fome, não importa, mesmo nesse deserto o Senhor estará conosco, enquanto formos mordomos fiéis. E quando for necessário, Ele manda o maná. Quando for necessário, Ele vai tirar a água da rocha. Quando for necessário, Ele vai providenciar a sandália que não acaba, o pé que não incha, a roupa que não se gasta por 40 anos. Vale a pena ser mordomo, irmãos. Vale a pena ser mordomos fiéis diante do Senhor. Que a nossa oração seja: Senhor, eu quero ser mordomo fiel. Vamos falar isso? Vamos. Vamos dizer: Senhor, eu quero ser mordomo fiel diante de Ti. Senhor, eu quero ser um mordomo fiel que depende de Ti, Senhor. Senhor, eu não quero mais ter divisão entre a minha vida secular e a minha vida espiritual. É tudo uma coisa só, Senhor, porque eu sou Teu. Oh, Senhor, eu quero ser um mordomo responsável, Senhor. Que mesmo pobre possa enriquecer a muitos. Tua palavra diz que preciosos são os pés sobre os montes daqueles que levam as boas novas. Senhor, que haja a responsabilidade do meu coração como um mordomo administrador de boas obras. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre serás fiel, Pai. Se estivermos no deserto, Senhor, Tu estarás do nosso lado. A Tua nuvem estará conosco, Senhor. Oh, Deus, a Tua glória se manterá ao nosso lado, Senhor. E mesmo, Senhor, que passemos fome, e mesmo que o deserto seja tenebroso, Senhor, nós não estaremos só, porque Tu estarás conosco, Senhor. E enviarás a Tua palavra, Senhor. Enviarás o Teu maná, Senhor. Enviarás a água, Senhor. E a Tua palavra diz que a rocha era Cristo, Senhor. Tu já nos tens enviado Jesus. Nos dias atuais, nós temos Cristo. Nós temos o Teu Espírito que nos capacita, que nos ajuda. Que nos auxilia nas nossas debilidades. Tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E com certeza, Senhor, os gemidos inexprimíveis do Teu Espírito têm a ver, Senhor, que muitas vezes não sabemos ser mordomos como Tu queres que nós sejamos. Oh, Pai, nos ajuda. No nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, possa ser guardada em nossos corações. Amém, Senhor. Amém? Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Nós temos algumas pessoas para nós orarmos. Nós vamos orar pela Tereza. Tereza, aquela nossa irmã, né? Fez a cirurgia muito grande. Elza. Oh, Jesus, não sei por que eu chamo Elza de Tereza. A Elza Simeão fez uma cirurgia muito grande. Mas serviço terrível mesmo. Tiraram todo o seu intestino. E faz um tempo já que ela não tem vindo para cá. E nós continuamos orando por ela. E no tempo certo, Deus vai, né? Esse deserto que ela está passando. Acabamos de ler aqui, né? Que o deserto pode ser tenebroso. Pode haver fome no deserto. Mas sabe, queridos, uma das coisas que nós devemos ter certeza é: ninguém quer passar pelo deserto. Mas em algum momento da nossa vida, nós passaremos pelo deserto. Uma vez que eu fiz uma pesquisa sobre a palavra deserto, eu descobri que existe uma das prováveis, né? Eles nem garantem, mas que uma das prováveis traduções da palavra deserto é a palavra ouvir. Coisa maluca, né? Ouvir. Ele diz que muitas vezes é no deserto que nós apuramos o nosso ouvir. Ouvimos Deus muitas vezes no deserto. Nós vamos orar pela Elza. Vamos orar pelo Gil, né? O Gil não está aí hoje, ele mandou um WhatsApp dizendo que está com enxaqueca. Vamos continuar orando ali pelos pais da Leia e dos sogros do cabelo, né? Quem mais? Tem algum pedido, Andréia? Um pedido aí, Lucas? Nós temos pedido? O Eduardo, que está com câncer, e o doutor Irã, né? Vamos orar? Vamos levantar, vem para cá. O Sidney já está cochilando ali, vem para cá, Sidney.